Audiobook grátis apresenta Essa de Queiroz tinha, por essa época, a mesma exuberância e originalidade de fantasia em verso, porque sentia muitas vezes a necessidade de metrificar, quase que o mesmo gênero de necessidade de soma e ritmo que o fazia com frequência cantarolar, em voz baixa, pequenas frases musicais, quase sempre erradas, mas sempre impregnadas das mais patéticas inflexões. Os versos que compunha tinham um enorme relevo pela originalidade da concepção e das imagens, e conservavam ainda a fluência romântica, apaixonada, fantástica, dos primeiros escritos, quando já ele a havia quase inteiramente eliminado da sua prosa realista. Mas teve sempre grande dificuldade em compreender e sentir os processos técnicos da metrificação. São exatamente do período dos escritos coligidos no presente volume as linhas seguintes que deviam, na intenção do autor, ser versos alexandrinos. Ó Satã tenebroso, trágico fulminado, tu vencerás em mim o intimo Deus bom não com as armas bíblicas com que bateste os astros, mas vindo unicamente vestido a Benoiton. Mas é de pouco depois a seguinte admirável poesia, mais tarde publicada com a assinatura de Sefradique Mendes. Serenata de Satã às Estrelas. Nas noites triviais e desoladas, como vos quero, místicas estrelas. Lucidas, antigas camaradas. Gotas de luz no frio ar nevadas, podesse a minha boca ainda bebê-las. Não vos conheço já. Por onde eu ando? Sois vós, místicos pregos duma cruz, que Cristo estáis no céu crucificando. Quem triste pelo ar vos foi soltando profundos, soluçantes ais de luz. Ó viagem nas nuvens desmanchadas. Doces serões do céu entre as estrelas. Hoje soais, ou lágrimas caladas. Ai! Sementes de luz mal semeadas, ave do céu, podesse eu ir comê-las. Triste, triste loucura, ó flores da cruz, quando vos eu dizia soluçando, afastai-vos de mim cardos de luz, podesse eu ter agora os pés bem nus, inda por entre vós ilos rasgando. Hoje estou velho, e só, e corcovado causa-me espanto a sombra de uma estola enche-me o peito um tédio desolado, e corro o mundo todo, esfomeado, aos abutres do céu pedindo esmola. Eu sou Satã o triste, o derrubado. Mas vós estrelas sois o musgo velho das paredes do céu desabitado, e a poeira que se ergue ao ar calado, quando eu bato com o pé no evangelho. O céu é cemitério trivial, vós sois o pó dos deuses sepultados. Deuses, magros esboços do ideal. Só com rasgar-se a folha do missal, vós caís mortos, hirtos, gangrenados. Eu sou expulso, roto, escarnecido mais a vós já ninguém vos quer as leis, ó. Velho Deus, ó. Cristo dolorido. Lembrai-vos que sois pó enegrecido e cedo em negro pó vos tornareis. Dois episódios mostrarão o seu então quase permanente desejo de improvisação poética. Uma noite, no verão de 1867 ou 1868, depois de cear, o Essa de Queiroz, o Salomão Saraga e eu, fomos de passeio, conversando, até Belém. A noite estava muito quente. Havia uma grande claridade de lua cheia. Seriam umas 2 horas da madrugada quando chegamos à Praia da Torre. Quase varado na areia, havia um barco. Metemos-nos dentro. A maré enchente fez-nos flutuar. Aí continuamos a nossa conversação até que o dia apareceu e o sol se levantou por detrás da casaria e dos altos de Lisboa. Desembarcamos então e dirigimos-nos para Belém, com fome, em busca de uma taberna ou restaurante. Queríamos almoçar ali mesmo, continuando, à beira do rio, a nossa discussão. Mas conhecíamos os nossos 3 apetites, e verificamos, reunindo todo o dinheiro, que ele apenas pagaria um insuficiente repasto. Que fazer? Tenho uma ideia, disse o Essa de Queiroz, fazendo o gesto consagrado de bater na testa. Tenho uma ideia genial, acrescentou, erguendo tremulamente os braços ao céu, sigam-me. E negro, esguio, curvo, agitando a badine na mão como se esgrimisse, com passos largos e rítmicos, que pareciam saltar obstáculos invisíveis, a sombra da figura esguia e imensa, projetada pelos raios horizontais do sol nascente, Essa de Queiroz adiantou-se em direção à calçada que leva de Belém à ajuda. Salomão Saraga e eu íamos atrás, famélicos, murmurando. Seriam quase 5 horas da manhã. junto da Igreja da Memória, Wessa de Queiroz dirigiu-se a uma casa baixa, de janelas cerradas, e bateu. Os habitantes da casa estavam ainda evidentemente no melhor dos seus sonos. Wessa de Queiroz explicou-nos: mora aqui o Mancili a quem vamos dar um tiro. Só ele nos pode salvar, neste deserto. E continuou a bater durante minutos. Por fim ouviu-se falar dentro da casa. Alguém abriu a porta resmungando, e vimos diante de nós uma cara larga, um bigode castanho, e uns olhos, entre terríveis e risonhos, sob uma grande trunfa de caracóis desordenados. Era o Lourenço Malheiro. Menino, contou Wessa de Queiroz, estamos esfomeados após muitas horas de incalculável criação romântica. Juramos não morrer antes de produzirmos três obras de gênio. Dá-nos entretanto dinheiro para almoçar. Mas olha lá. Comunicamos toda a noite, espectralmente, no Restelo, com as armadas portuguesas que dali foram ao descobrimento da Índia e do Brasil. Dá-nos pois dinheiros antigos e sugestivos, sequins, dobrões, florins, ducados, escudos, peças, ou, quando menos, pintos. O malheiro foi dentro e trouxe três moedas de 5 tostões. Ouvirás falar da tua generosa dadiva, Mancilia, disse Wessa de Queiroz apertando-lhe as mãos com comoção e solenidade. Voltamos a Belém. E, enquanto na cozinha da taberna, onde bebiam marinheiros e uma guitarra gemia frases do fado, se preparava a pescada com batatas e a caldeirada que encomendáramos, Wessa de Queiroz e eu, num quarto do primeiro andar, organizávamos o seguinte problema cuja glosa e solução seria enviada ao providencial Lourenço Malheiro. Cristo deu-nos o amor, Robespierre a liberdade, Malheiro deu-nos 3 pintos, qual deles deu a verdade? O Salomão Saraga fez-nos uma sabia dissertação sobre a prosa rítmica dos livros hebraicos e declarou-nos que, como semita puro, não pudera jamais fazer versos, mas comporia, para o caso memorável, um salmo penitenciário sobre a vaidade da pescada cozida e das caldeiradas humanas. Almoçando, Wessa de Queiroz e eu glosamos e resolvemos o problema em 4 decimas, cantadas ali logo, ao acompanhamento do fado que continuava a ouvir-se gemer na cozinha ao rés do chão. Perderam-se estas decimas que com efeito sobrescriptamos para o Lourenço Malheiro, e 2 das quais, escriptas pelo Wessa de Queiroz, eram de uma graça cintilante. Doutra vez 2 dos nossos amigos, o capitão João de Sá e o Zagalo, convenceram-nos a irmos com eles a uma espera de touros. Na volta, de madrugada, abancamos a cear numa tasca ao Arco do Cego. Éramos, a esse tempo, um grupo numeroso. Apareciam amigos, conhecidos, desconhecidos. Nós, expansivamente, íamos convidando. Eles iam comendo, bebendo, desaparecendo. Quando rompeu o dia e quisemos nós mesmos partir, descobrimos que havíamos gasto, em bacalhau e colares, um dinheirão que não tínhamos na algibeira. Comeramos num pátio onde havia galinhas, perto de uma horta com couves e uma parreira. Ao lado, dava para esse pátio uma casa estreita, sem vidraças, onde se guardava fruta, legumes secos e feno. Wessa de Queiroz e eu, já sonolentos, resolvemos esperar ali, até a tarde seguinte, que o João de Sá e o Zagalo nos viessem desempenhar com o dinheiro necessário a pagar as nossas dívidas. Cerca do meio-dia acordávamos sobre os molhos aromáticos do feno, rodeados por galinhas e pombos familiares. As paredes da casa onde dormíramos eram caiadas. Então, depois de almoçarmos ainda acredito, com 2 lápis, comendo fruta, começamos a cobrir as paredes com um longo poema, indeterminado, lírico, humorístico, tristíssimo e hilariante, mixto, como gênero, do Gil de Haroldo e de Juan de Biron, do Mardoche e Namona de Musset, do Intermezzo de Heine, e da Fábia de Francisco Palha. Este exercício durou por 4 ou 5 horas. 2 das paredes da casa ficaram, até a altura de homem, cobertas de versos. Sinto hoje não haver copiado, e ter completamente esquecido, a parte do Wessa de Queiroz nesta colaboração extravagante. Lembro-me nitidamente de que havia nela trechos espantosos pelas imagens originais, pela fantasia, pela graça, pelo inesperado,